Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta, no ano da misericórdia.
Estamos de volta com o nosso semanal Porta Aberta. Com vocês, Mariângela Jaguraba. Sejam todos bem-vindos a esta transmissão da Rádio Vaticano, Vatican News. O nosso programa de hoje é dedicado à 58ª Assembleia Geral da CNBB, centrada na Palavra de Deus. A Assembleia realizada online teve início na última segunda-feira, 12 de abril. Ouçamos os detalhes com Silvanei José.
Com uma celebração às 7 horas da manhã, direto da Capela Nossa Senhora Aparecida, na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, em Brasília, teve início a 58ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. A missa de abertura, presidida pelo Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro e secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado, teve a participação restrita em observância às orientações médico-sanitárias e contou com a participação de convidados e assessores da entidade. As missas serão transmitidas diariamente pelos canais católicos de TV do Brasil e pelas redes sociais da CNBB. De acordo com as disposições estatutárias e regimentais, a 58ª Assembleia da CNBB realiza-se de 12 a 16 de abril em modalidade virtual, por meio da plataforma Zoom. Participam deste evento cardeais, arcebispos, bispos diocesanos e auxiliares, coadjutores, além dos bispos eméritos e representantes de organismos e pastorais da Igreja que são convidados. A Igreja Católica no Brasil possui 278 circunscrições eclesiásticas, um total de 475 bispos hoje, dos quais 309 exercendo alguma missão e função de governo, mais 166 bispos eméritos. O tema central da Assembleia diz respeito ao pilar da palavra proposto pelas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Mesmo sem a possibilidade de votação de um documento, será debatido o tema Casas da Palavra, animação bíblica da vida e da pastoral nas comunidades eclesiais missionárias. Os destaques para a programação desse primeiro dia, solenidade de abertura, prevista também a acolhida oficial do presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte. Depois, uma fala do novo núncio apostólico no Brasil, Dom Dia Batista de Quatro. É a primeira vez que ele se dirige ao Episcopado Brasileiro reunido em Assembleia Geral. Ainda na primeira parte da manhã, apresentados os relatório Bienal 2019-2020, organizado pelo presidente da CNBB, a mensagem do Santo Padre à Assembleia e aos bispos do Brasil e abordado o tema dos ministérios concedidos às mulheres pelo Papa Francisco. Também serão apresentados o relatório econômico e o tema central. Mas sobre os trabalhos da Assembleia Geral, nós conversamos com o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Urani João Tempesta.
Hoje, dia 12 de abril, nós estamos iniciando a nossa 58ª Assembleia Geral Ordinária da CNBB. Do ano passado não foi realizada, estava programada uma Assembleia Presencial, mas justamente houve toda a questão do início da pandemia e ela foi cancelada. Neste ano, já com mais tempo de programação, a CNBB então programou uma assembleia virtual. Já tivemos durante o ano, tanto o ano passado como nesse ano, alguns encontros onde nós pudemos justamente passar alguns momentos, até uma manhã, né, de reuniões entre os bispos, ou por regionais, ou bispos do Brasil todo, de tal maneira que haja um treinamento para os bispos para uma reunião virtual, que é o que acontece hoje em todo lugar. Portanto, nessa segunda-feira, dia 12, e vai até o dia 16 à tarde, sexta-feira, temos a 58ª Assembleia, que tem a partir da manhã, das 8 ao meio-dia, e a partir da tarde, das 14 às 17 horas, a sua Assembleia Geral Ordinária normal. À noite é reservada para as comissões, que têm que se reunir para decidir ou correção de textos, ou para se encontrar, para outros momentos, assim, que devem fazer também suas reuniões. Portanto, a 58ª Assembleia começa nessa segunda-feira. As celebrações acontecem justamente na sede da CNBB, lá com o pessoal que está lá, mas enquanto reuniões, elas são virtuais, via Zoom, das 8 da manhã até meio-dia e das 14 horas às 17, de segunda a sexta-feira. E o tema é sobre a palavra, o tema central da Assembleia, que seria do ano passado e passou para este ano. Mas são muitas decisões a serem tomadas, são estatutos. Já tivemos, assim, a questão de orientações para votações também, sobre a criação do Regional Leste 3. Enfim, são passos, são dados. E nós recebemos via e-mail os documentos, recebemos já vários documentos, sobre o tema central, sobre os estatutos, recebemos aí tantas orientações para as votações, como também para os temas que serão desenvolvidos. É uma assembleia diferente, é claro, cada um na sua casa, sem movimentação, sem aglomeração, faltará justamente aquele encontro caloroso entre os bispos e arcebispos ali em Aparecida, mas teremos encontro virtual, já é um passo. E dessa forma, nós buscamos realizar a Assembleia Geral, que é realmente algo que faz parte da estrutura da CNBB, e que utilizando os meios possíveis para esse tempo de pandemia. Portanto, de hoje, dia 12, até sexta-feira, dia 16, a 58ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, da CNBB, aqui através de plataformas. Rezem por nós, para que possamos fazer o melhor possível para a Igreja do Brasil.
Repetindo uma iniciativa que deu certo em edições anteriores, o Serviço de Comunicação da 58ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil está sendo desenvolvido por uma equipe composta por profissionais da Assessoria de Comunicação da CNBB, em colaboração com profissionais e jornalistas que atuam nos regionais da entidade, arquidioceses e pastorais da Igreja no Brasil. A equipe se reuniu por duas vezes para detalhar a forma de trabalho e o papel de cada um, uma vez que o trabalho acontecerá de forma remota. Sob a coordenação da assessora de comunicação da CNBB, Manuela Castro, a equipe ganhou um reforço, disse ela à Rádio Vaticano, Vatican News.
Como já é de costume na Assembleia Geral, a equipe de comunicação sempre ganha um reforço. Então, nós sempre pedimos ajuda dos assessores de comunicação dos regionais da CNBB, de arquidioceses, enfim, jornalistas profissionais que já trabalham em parceria com a CNBB ou na própria CNBB. Este ano nós temos aí uma equipe bem interessante, que é o Franklin Machado, colaborador da comunicação do Regional Sul 4, também a Sara Gomes, que é assessora de comunicação da Arquidiocese de Salvador, a Vanusa Vistuba, que é coordenadora de comunicação da Pastoral da Criança, a Karina de Carvalho, que é assessora de comunicação do Regional Sul 2, e também o padre José Ferreira, jornalista da Arquidiocese de São Paulo. E também ajudando com audiovisual, a Adielso Agrelos, que é da comunicação do Regional Leste 1, além da nossa equipe de comunicação da CNBB. E essa experiência de chamar jornalistas, colaboradores na Assembleia, ela se mostrou muito exitosa nas edições anteriores. E por isso, então, mesmo a Assembleia acontecendo de forma online, nós decidimos sim pedir ajuda desses colaboradores para a gente ter uma cobertura mais ampla, conseguir cobrir todos os eventos, todos os temas discutidos na Assembleia, na parte da manhã e da tarde, além da nossa coletiva de imprensa e também matérias de bastidores, da missa de abertura, enfim, é um apanhado tão grande de ações que acontecem e de curiosidades que nós temos na Assembleia Geral, que a gente faz uma cobertura mais ampla. Nós também estamos tendo a cobertura fotográfica, apesar de ser uma assembleia online, mas nós estamos fazendo foto de bastidores, dos bispos que estão participando do seu computador, da movimentação aqui na CNBB, dos assessores, também da missa. E nós temos também todo um trabalho de redes sociais, de cards e de assessoria de imprensa. Então, estou eu, Manuela, e o Bruno Feitosa, aqui presencial, também acompanhando a movimentação, ajudando nesse trabalho de bastidores e de assessoria de imprensa. É uma oportunidade muito boa de se relacionar com esses jornalistas que são nossos colaboradores ao longo do ano, trabalhando em seus regionais, suas arquidioceses, suas pastorais, e também de aprendizado, porque trabalhando juntos, nós conseguimos aí aprender muita coisa e achar soluções. Nessa primeira assembleia, que é uma assembleia online, muitos desafios se apresentaram para a gente, muitas dificuldades também. Então, nós juntos estamos conseguindo achar soluções para tornar a comunicação bastante acessível da assembleia para a população, para os jornalistas, enfim, para todo mundo que tem interesse em trabalhar, em ver o que a gente está fazendo aqui durante a Assembleia Geral dos Bispos. É um prazer muito grande e esse trabalho em equipe da comunicação mostra justamente aquilo que é muito importante na igreja, a unidade, o trabalhar junto, o dar as mãos, o ajudar e o acolher. Então, a gente está percebendo muito bem que com essa equipe de comunicação a gente está seguindo justamente os ensinamentos da nossa própria mãe igreja.
Teve início a 58ª Assembleia Geral da CNBB, centrada na Palavra de Deus e 100% virtual. Da grandiosidade do Santuário Nacional de Aparecida à simplicidade da capela da sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, também sob a invocação da Padroeira do Brasil. Do grande encontro anual no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida à tela do computador ou do celular. Assim teve início, nesta segunda-feira, a 58ª Assembleia Geral da CNBB. Hoje, terça-feira, segundo dia de trabalhos. A Eucaristia, presidida por Dom Joel Portela Amado no dia de ontem, bispo auxiliar do Rio de Janeiro e secretário-geral da CNBB, contou com a participação de convidados e assessores da entidade. O bispo auxiliar do Rio de Janeiro fez um chamado a nascer de novo e, assim, adquirir essa coragem para anunciar a palavra em meio a todas as dificuldades. Com a celebração, iniciou-se a primeira assembleia em formato totalmente remoto, onde são convidados os 475 bispos titulares e eméritos, além de representantes de organismos e pastorais. O tema central é a palavra de Deus, seguindo a proposta das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Além disso, os bispos vão aprofundar também outros 30 assuntos previstos no Estatuto sobre a vida da Igreja e a evangelização no Brasil. No dia de ontem, após o momento de oração e as solenidades de abertura a cargo do presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, que acolheu os presentes, especialmente os bispos nomeados nos últimos 2 anos, e lembrou as vítimas da pandemia, pedindo um momento de silêncio em homenagem, o novo núncio apostólico no Brasil, Dom Giambattista de Quattro, dirigiu-se pela primeira vez ao Episcopado Brasileiro, reunido em Assembleia, destacando a importância da tecnologia a serviço da proclamação corajosa da Palavra de Deus. Todos os dias acontecerá uma coletiva de imprensa onde serão tratados os temas mais relevantes de cada jornada. Mas sobre o primeiro dia, nós ouvimos o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, primeiro vice-presidente da CNBB.
A Assembleia Geral da Conferência dos Bispos este ano se realiza na modalidade online. Estamos utilizando uma plataforma digital para o desenvolvimento dos trabalhos. Neste primeiro dia de trabalhos, nesta segunda-feira, nós tivemos a apresentação do relatório da presidência, uma palavra do senhor Núncio Apostólico, também a apresentação do tema geral da Assembleia, que este ano trata da questão da palavra na vida de nossas comunidades de fé. Na parte da tarde, nós nos concentramos na análise de conjuntura social e eclesial, focadas na questão da pandemia e da sinodalidade na vida da Igreja. Certamente, a modalidade online através da qual estamos realizando essa Assembleia traz para nós grandes desafios. E nesse contexto, sentimos sim o quanto é importante a presencialidade. Nestes tempos, sentimos o quanto nos é importante, por exemplo, o abraço amigo, o aperto de mão, o olho no olho, a possibilidade do encontro presencial, em outros termos. Isto diz de uma carência, assim, que marca a vida de toda a sociedade e também, claro, das nossas comunidades e da própria Conferência dos Bispos. Pedimos que o nosso povo cultive a sintonia conosco nestes dias de Assembleia através da oração. A oração nos ilumina, a oração nos sustenta. Oxalá juntos, na comunhão, na oração, no diálogo, possamos encontrar caminhos para promover a obra da evangelização no nosso imenso Brasil, marcado por tantas características, mas também por muitas diferenças.
Terceiro dia de trabalhos da 58ª Assembleia Geral da CNBB, que teve início na segunda-feira, dia 12, de modo virtual. O tema central do encontro é a Palavra de Deus, seguindo a proposta das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Além disso, os bispos estão aprofundando outros 30 assuntos previstos nos estatutos sobre a vida da Igreja e a evangelização no Brasil. Seguindo os estatutos da CNBB, será realizada uma Assembleia sem votações que impliquem alterações ou consequências de natureza legislativa para a Conferência. Só irão acontecer as votações de natureza pastoral. Participam do evento cardeais, arcebispos, bispos diocesanos e auxiliares, coadjutores, além dos bispos eméritos e representantes de organismos e pastorais da Igreja, que são convidados. A Igreja Católica no Brasil possui 278 circunscrições eclesiásticas, um total de 475 bispos hoje, dos quais 309 exercendo alguma missão e função de governo, mais 166 bispos eméritos. O tema central da Assembleia diz respeito ao pilar da palavra proposto pelas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Sobre os trabalhos do dia de ontem, terça-feira, nós ouvimos o arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa.
Terminamos agora há pouco o segundo dia da nossa primeira Assembleia Geral da CNBB realizada de forma online, portanto não presencial. Mesmo assim, a participação dos bispos, assessores e organismos é muito significativa. Basta dizer que em nenhum momento nós tivemos menos de 350 pessoas na sala. Começamos falando sobre a manutenção do Pontifício Colégio Pio Brasileiro, que é uma das preciosidades que a CNBB mantém na cidade de Roma, onde residem e estudam dezenas de padres de todas as regiões do Brasil e também com a possibilidade de acolher irmãos da África de língua portuguesa e de outros países da América Latina. Depois, tratamos da Sexta Semana Social Brasileira, que tem como tema Mutirão pela Vida, por terra, por teto e por trabalho. Existe um cronograma se desenvolvendo ao longo de todo o ano e bastante intenso também. A Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada anunciou que 2023 será um ano vocacional. Aliás, é interessante que isso coincide com a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, que foi adiada para 2023 por conta da pandemia. Nesse sentido, teremos em 2023 uma excelente caminhada pastoral, sobretudo junto à juventude, né? Com a realização da JMJ e do ano vocacional. Também foi apresentado o roteiro que se pretende seguir na elaboração do texto base da campanha da Fraternidade de 2022, que será sobre a educação. Tema profundamente atual, e o esquema apresentado foi muito apreciado, recebeu várias contribuições, e tudo indica que poderemos construir uma bela campanha da fraternidade no próximo ano. Dedicamos boa parte da nossa tarde procurando entender a reestruturação que está sendo feita no CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho. O presidente do CELAM e vários de seus assessores participaram da nossa assembleia e nos mostraram a caminhada aprovada há 2 anos atrás numa Assembleia Geral do CELAM em Tegucigalpa. E ali também nós refletimos um pouco sobre a Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe, que deve acontecer ainda este ano, em novembro. Foi perguntado se não seria o caso de realizarmos outra conferência episcopal, outra conferência geral, né, do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, já que a última aconteceu em 2007, em Aparecida. Mas é interessante que o próprio Papa Francisco acha que não é hora ainda de fazer outra conferência, porque a conferência de Aparecida ainda tem muito a oferecer. E, finalmente, nós tivemos notícias sobre o Congresso Eucarístico Nacional, que, com a graça de Deus, será realizado no próximo ano na cidade do Recife. Como podem ver, uma variedade bastante ampla de temas, e tudo isso é um reflexo da realidade da Igreja no Brasil. Que Deus abençoe nossas famílias.
A Igreja Mestra de Oração foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Biblioteca do Palácio Apostólico. A Igreja é uma grande escola de oração. Muitos de nós aprendemos a silabar as primeiras orações enquanto estávamos no colo dos pais ou dos avós. Talvez conservemos a memória da mãe e do pai que nos ensinavam a recitar as orações antes de dormir. Estes momentos de recolhimento são frequentemente aqueles em que os pais ouvem algumas confidências íntimas dos filhos e podem dar os seus conselhos inspirados pelo Evangelho, frisou o pontífice. A seguir, o Papa recordou que no caminho do crescimento há outros encontros com outras testemunhas e mestres de oração.
La vita di una parrocchia e di ogni comunità cristiana è scandita dai tempi della liturgia della preghiera comunitaria.
A vida de uma paróquia e de cada comunidade cristã é cadenciada pelos tempos da liturgia e da oração comunitária. Aquele dom que na infância recebemos com simplicidade, compreendemos que é um patrimônio grande e muito rico e que a experiência da oração merece ser aprofundada cada vez mais. O hábito da fé não é engomado. desenvolve-se conosco, até através dos momentos de crise e ressurreição. Aliás, não é possível crescer sem os momentos de crise. A crise faz crescer. Entrar em crise é uma maneira necessária para crescer. O sopro da fé é a oração. Crescemos na fé tanto quanto aprendemos a rezar. Depois de certas passagens da vida, compreendemos que sem fé não poderíamos ter bom êxito e que a oração foi a nossa força. Não só a oração pessoal, mas também a dos irmãos e irmãs e da comunidade que nos acompanhou e apoiou, sublinhou Francisco. Também por este motivo, na igreja florescem continuamente comunidades e grupos dedicados à oração. Alguns cristãos sentem até o chamado de fazer da oração a ação principal dos seus dias. Na igreja existem mosteiros, conventos e eremitérios onde vivem pessoas consagradas a Deus e que muitas vezes se tornam centros de irradiação espiritual, comunidades de oração que irradiam espiritualidade, pequenos oásis em que se partilha uma oração intensa e se constrói a comunhão fraterna dia após dia. Trata-se de células vitais não apenas para o tecido da igreja, mas para a própria sociedade. Tudo na igreja nasce na oração e tudo cresce graças à oração. Quando o inimigo maligno quer combater contra a igreja, o faz primeiro procurando secar as suas fontes, impedindo-as de rezar, disse ainda Francisco, acrescentando.
Por exemplo, lo vediamo in certi gruppi che si mettono d'accordo per portare avanti riforme ecclesiali.
Por exemplo, vemos isso em certos grupos que concordam em realizar reformas eclesiais, mudanças na vida da igreja, organização e os meios de comunicação que informam. Mas a oração não se vê, não se reza. Devemos mudar isso, temos que tomar decisões um pouco fortes. É interessante a proposta, é interessante. Somente com discussão, somente com a mídia. Mas onde está a oração? A oração abre a porta ao Espírito Santo que inspira a ir adiante. As mudanças na igreja sem oração não são mudanças na igreja, são mudanças de grupo. E quando o inimigo, como eu disse, quer lutar contra a igreja, o faz primeiro tentando secar suas fontes, impedindo-as de rezar e fazer outras propostas.
No Evangelho de Lucas, Jesus põe uma domanda dramática que sempre nos faz refletir. Il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?
No Evangelho de Lucas, Jesus apresenta uma pergunta dramática que nos faz sempre refletir. Quando vier o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra? Ou encontrará apenas organizações como um grupo de empresários da fé, todos bem organizados, que fazem beneficência? Muitas coisas. Ou encontrará fé? Podemos concluir que a lâmpada da fé estará sempre acesa na terra enquanto houver o óleo da oração, disse ele. Esta é uma tarefa essencial da igreja, rezar e educar para rezar, transmitir de geração em geração a lâmpada da fé com o óleo da oração. Obrigada pela sua participação neste Porta Aberta. Nós voltaremos na próxima semana. Até lá!